calma. Isto hoje é muito a sério. Ouçamos António Lobo Xavier, do CDS.
Não é forma de comunicar em política. Não é forma de fazer uma proclamação política, uma afirmação política, supostamente com muito significado, dizer eu vou assegurar uma redução de 1.500 milhões, sendo que 1.300 foi aquilo que já foi assegurado pelos outros, by the way, aqueles que eu derrotei nas eleições. Não é forma de comunicar.
E agora, Pacheco Pereira, do PSD.
Há várias formas de mentir e há uma forma de mentir que é muito comum, que é a chamada sugestão de falsidade. E isto, evidentemente, lança uma luz muito negra sobre as campanhas eleitorais. A sugestão de falsidade não é apenas da AD, os outros partidos também, praticamente todos usaram.
E já agora, Luís Marques Mendes, ex-líder dos sociais-democratas e um velho amigo de Luís Montenegro.
Este episódio não correu bem ao governo. Claro que Luís Montenegro não mentiu. Não, já vou explicar. Mas também não foi claro. Deixou gerar uma grande ambiguidade. E o governo nunca corrigiu esta ambiguidade.
Imagino que saiba do que estamos a falar. Ou que saiba do que vamos falar a seguir. Trata-se disto.
Esta medida vai perfazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses face ao ano passado, com especial enfoque nos rendimentos da classe média.
Montenegro anunciou uma grande redução de IRS. Ele e o seu ministro das Finanças recusaram-se depois a responder às dúvidas sobre ele. Fossem as perguntas da oposição ou dos jornalistas. Como sabemos agora, o choque de IRS era em larga medida o já aplicado por António Costa. Como sabemos agora, ninguém, ou quase ninguém, percebeu isto durante toda a campanha eleitoral. E sim, enganado por isto, na sexta-feira o Expresso, o nosso jornal, escreveu uma manchete factualmente errada. Já pediu desculpa por isso, num editorial crítico assinado pelo diretor? Já a oposição, essa, não poupou nos adjetivos.
Isto é tão grave que o Partido Socialista vai entrar imediatamente com um pedido de debate de urgência para se realizar na Assembleia da República na próxima quarta-feira, no qual contamos com a presença do Sr. Ministro das Finanças.
Aliás, a oposição e até os comentadores mais à direita, como ouviu no início deste episódio, à exceção de um, Paulo Portas. E já nem sabemos se, sendo isto um choquinho fiscal, haverá alguém disponível para o aprovar no Parlamento.
Senhor Primeiro-Ministro, não nos faça arrepender do voto de confiança que teve ainda ontem na Assembleia da República. São atitudes como esta, dizer que vai fazer uma coisa e no dia seguinte sabermos que vai fazer o seu contrário, que minam a confiança do Parlamento e a confiança do país. Depois não valerá a pena vitimizar.
Seja bem-vindo à Comissão Política e diga adeus ao estado de graça. Esse foi-se com o choque. Duas boas-vindas aos dois comissários permanentes, o political junkie Vítor Matos. Olá, Vítor Matos.
Olá, olá, political junkies.
E a political editor, para manter o inglês e a sua suplesse.
O estrangeiro.
Eunice Lourenço.
O tal inglês que eu estou sempre a tentar desfazer.
E eu estou sempre a desfazer-te a tentativa.
Olá, olá. Olá.
Mas hoje, duas boas-vindas especiais à Elizabeth Miranda, que assinava na sexta-feira a notícia de que vos falava. Para quem não sabe, a Elizabeth é coordenadora de Economia do Expresso e traz há muitos anos de jornalismo, em especial, já agora, na área dos impostos. Eu, que sou parcial, digo-vos que é uma das nossas melhores. Elizabeth, obrigado por aceitares vir à Comissão Política, em particular, esta semana.
Olá, olá a todos os comissários. Muito obrigada por esta introdução elogiosa.
Não é para agradecer,
aproveito.
Factual. É a nossa obrigação sermos factuais neste fórum.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Vinha pedir-te, por favor, que explicasse aos nossos ouvintes e leitores o que aconteceu e como aconteceu.
Então vamos aos factos e deixa-me começar pelo que aconteceu na próxima semana, na semana anterior, e por dizer que o jornalismo é, em grande medida, uma técnica de verificação de informação. Nós temos um contrato com os leitores de lhe fazer chegar a informação mais clara e o mais rigorosa possível, e é uma evidência de que isto não correu bem. Já reconhecemos, já pedimos desculpa, a direção fê-lo, mas tenho aqui a oportunidade de reforçá-lo porque fui a autora do texto e por muitos anos de trabalho que tenha e por muito boa reputação que tenha junto aqui dos comissários, erramos. Além disso, também gostaria de dizer que, naturalmente, retiramos daqui conclusões e que daqui em diante é preciso reforçar mais todos estes mecanismos de verificação que falharam, até porque a forma como a comunicação política está a ser feita assim o exige. Ora, o que aconteceu?
Correto, subscrevo. E é o que aconteceu?
Muito bem. Portanto, Luís Montenegro começou o seu discurso na semana passada sobre o programa do governo, anunciando uma grande medida, uma grande descida e emblemática descida de IRS, e fez outra coisa, disse que ia falar a verdade, que ia ser leal e que ia ser claro com todos os agentes políticos. Quem o ouve e achar que ele está a ser transparente, não retira dali que o alívio do IRS será de 300 ou 200 milhões de euros e que eles estão incluídos nos 1,5 mil milhões de euros. O governo diz que sempre falou em baixar impostos face a 2023 e que por isso todos tinham a obrigação de perceber que os 200 ou 300 milhões de euros, o valor está a ser trabalhado, que estavam ali metidos. Bom, eu julgo que não é bem assim. Portanto, disse umas vezes, falou umas vezes que era face a 2023, outras não falou. Convido-vos a ir à página do governo, à página eletrónica do governo, e lá está escrito que o primeiro-ministro anunciou uma descida de impostos que perfaz 1,5 mil milhões de euros. Ponto. Não há qualquer referência a 23, a 24, a 25, foi só isto. Portanto, anunciou uma descida que perfaz 1,5 mil milhões de euros, ponto. Mas, ainda que maioritariamente tenha falado em reduzir 1,5 mil milhões de euros face a 2023, é preciso perceber o que é que isto quer dizer. E não é por falta de distração. 1,5 mil milhões de euros face a 2023 pode querer dizer várias coisas. Bom, para 90% das pessoas que ouviram isto, muito provavelmente quer dizer que vou ter uma grande redução fiscal, vão tirar ao bolo global mais 1,5 mil milhões de euros. Uhum. Isto para o português comum foi o que ficou. Depois, para os 10% ou 5% que acompanham estas matérias, pode significar várias coisas. Pode querer dizer que vamos pegar nas tabelas de IRS de 2023, redesenhá-las de modo a acrescentar mais uns pozinhos que o governo anterior já fez, e é o que parece...
É o que aparentemente o governo vai fazer.
Exatamente, esclareceu entretanto que é isto que vai fazer. Mas pode querer dizer também outra coisa, também pode querer dizer que vai pegar nas tabelas e redesenhá-las de modo a reduzir a carga fiscal face a 2023 em 1,5 mil milhões de euros.
Que era, grosso modo, o que tu entendias quando ouviste Montenegro e quando fizeste o teu processo normal de jornalismo, dirás o mais que quiseres sobre o assunto, quando escreveste a peça que saiu na sexta-feira nos preços.
Não é o que eu entendia, é o que as pessoas com quem eu falei e que credibilizaram o discurso, todo o discurso da AD durante a campanha, o programa de governo, e ouviram o primeiro-ministro falar, a interpretação que retiraram. Deixa-me só dar alguns números. Em 2023, o Estado encaixou 18,15 mil milhões de euros em IRS. Em 2024 vai encaixar 18 mil milhões de euros. Portanto, há aqui uma redução marginal, mas este ano vai encaixar praticamente o mesmo
sensível. Apesar da redução já aplicada por António Costa.
Precisamente, precisamente. Portanto, a carga fiscal no IRS não está a baixar de um ano para o outro, apesar de um grande choque fiscal no ano passado. Este sim, um mini choque fiscal. Agora, quando o primeiro-ministro diz que temos uma carga fiscal galopante e asfixiante, e o IRS representa um desincentivo ao trabalho e que é preciso baixá-lo significativamente, e é preciso fazer um choque fiscal, que o choque fiscal é essencial para pôr a economia a crescer. As pessoas com quem falámos interpretaram que ele quer abater 1,5 mil milhões à carga fiscal de 2023, não um adicional.
Sim, isto, se me permites, juntando ao facto de Luís Montenegro ter dado uma resposta particular a Rui Rocha durante o mesmo debate de programa de governo, porque há a pergunta objetiva de Rui Rocha ao primeiro-ministro, questionando sobre se esta redução que ele propunha não era uma coisa muito pequenina que ia dar pouco, nem 10 euros por cada português, estou a citá-lo
isso
bem.
Isso mesmo,
cada
isso mesmo.
Cada português que ganhasse 1.500, até 1.500.
Isso, até 1.500 euros. Há vários fatores aqui que se somam, não
ele
é?
Responde, desculpa, posso só interromper, só a resposta dele é que ele responde que... Falo da baixa de Montenegro para Rui Rocha, falo da baixa de IRS, para a semana vamos materializar a baixa de IRS para 2024, fazer com que o esforço fiscal seja desagravado em 1.500 milhões de euros, não falo em datas aqui, faz com que o exemplo que deu seja irrealista. Vamos ter 6 a 7 vezes mais do que o quadro que o senhor deu, 7 a 4 vezes mais, 10 euros... por pessoa que ganhasse até 1.500. Pronto,
sete,
só nota para esclarecer.
Exatamente, 7 ou 8 vezes.
Recapitulando, Elizabeth, se eu percebi bem a tua explicação, tu ouviste Luís Montenegro, como nós todos ouvimos, evidentemente sabias ou foste rever o que estava no programa eleitoral e colocou-se-te dúvida se seria em cima da redução já feita ou se era uma mera adaptação com mais 200 milhões de euros, grosso modo, do choque fiscal aplicado, assim, por António Costa, e os contactos que fizeste e o decurso do debate levou-te a crer que não havia grande margem para dúvidas, o que se colocaria era uma sobreposição ou uma duplicação da redução de IRS.
Isso, isso. Além desta afirmação do Rui Rocha, repara, muito dificilmente se consegue que uma pessoa que ganhe 1.500 euros tenha... 60, 70 euros de redução do IRS com uma redução mínima de 300 milhões de euros. 300 milhões de euros do ponto de vista orçamental é relevante, mas diluído por 3,5, 3,6 milhões de contribuintes é a tal migalha. Mais ainda, fazer a meio do ano uma redução de 200 milhões de euros ou 300 milhões de euros, ou o que quer que venha a ser, é demasiado pesado é demasiado pequeno para o peso que induz na máquina administrativa do Estado. E não só no Estado, também nas empresas, que vão ter que refazer todas, vão ser revistas as tabelas de retenção, vão ser revistas as tabelas de IRS, depois as tabelas de retenção. E depois as empresas têm que as alterar. Portanto, das conversas que tivemos, indicavam, embora sem certeza, mas indicavam para uma grande redução de impostos. Repara que a carga fiscal assim não desce, não é? O PSD fez um discurso e a AD fez um discurso contra, bastante crítico da carga fiscal, que é um bolo global, não é? A carga fiscal vai, globalmente assim, vai continuar a aumentar.
Interessante.
No IRS vai ficar ela por ela, em termos globais vai continuar a aumentar com este governo. Este governo programou que ia continuar a aumentar 4,8%. Se retirarmos aqui estes pozinhos de 300 milhões de euros, não são 4,8, mas são 3,8. Portanto, este resultado é um exercício contrário àquele que é o discurso do governo. Quem levou o discurso do governo a sério? Achou que o governo ia fazer um grande choque.
E acresce a isto que o PSD e depois a AD, o discurso eleitoral foi sempre feito após um orçamento de Estado que já tinha os 1,3 mil milhões.
Foi o programa eleitoral da AD, foi, só para quem nos perceba, foi apresentado a 9 de fevereiro.
9 de fevereiro.
Ou seja, já com um mês e 9 dias de implementação de exercício, da redução de IRS.
Sim. Ainda cresce mais a isto, que de facto no debate com Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro tinha tido uma ótima oportunidade para esclarecer aquilo que era a sua verdadeira intenção de descida fiscal e não esclareceu, para além de todas as outras ocasiões que teve ao longo dos últimos meses. Eu acho que há aqui...
Posso meter uma nota para dizer, claro, o que eu disse? Que eu tenho aqui tudo. Trabalho cá.
O Vítor Matos fez como o António Lobo Xavier na sua despedida no princípio da incerteza e foi ao seu caderno de notas.
Foi caderno. Eu não estive a fazê-lo agora mesmo. Não. E Pedro Nuno Santos acusa o Luís Montenegro de ser uma descida, uma aventura fiscal de 16 mil milhões de euros, e o Montenegro diz, não, é 3 mil milhões em sede de IRS e 500 milhões de IRC, mais 500 milhões com os prémios de produtividade. Pedro Nuno insiste que são 16 milhões, e a frase de Luís Montenegro, que induz, agora percebemos que é em erro, não é? É que ele diz que o efeito da descida do IRS é imputado ao ano em que se verifica, e a partir daí a taxa funciona naturalmente. Ou seja, o que eu interpreto daqui é que ele diz que a redução contabiliza-se no primeiro ano e depois nos outros anos seguintes não se pode contabilizar a redução porque as coisas equilibram-se, não é? Portanto, presume-se que os 3 mil milhões...
são no ano.
No ano.
Assim como se presume que os 5 mil milhões que estão inscritos no programa macroeconómico do PSD são 5 mil milhões de redução do próprio PSD ou da AD e não uma parte dela do PSD.
Nós neste momento já não sabemos. Eu confesso que estou um bocadinho angustiada com isto porque, quer dizer, nem nós jornalistas, nem os outros partidos percebemos durante mais de 2 meses que afinal nunca esteve prevista uma descida em sede de IRS de 1,5 mil milhões. Uhum. Andámos, de facto, enganados durante todo este tempo e não percebemos. E houve várias ocasiões para esclarecer isso. E, portanto, não é só uma falta de clareza, como benevolamente o Dr. Marques Mendes dizia, É um deliberado não esclarecimento, porque aquilo que era então transparente anunciar era, tudo bem, o governo fez um orçamento de Estado para 2024 que tem uma descida de 1,3 mil milhões em sede de IRS, nós achamos que essa não é a descida feita da maneira correta, queremos uma descida de 1,5 e iremos refazer aquilo que o governo fez. Não é aquilo que todos nós percebemos e que agora eu sinto-me burra, que afinal Luís Montenegro não só pretende governar com o orçamento pipi, como ele chamou, como faz reverter para si a descida betinha de impostos.
Já vamos a esse ponto, porque há um ponto importante a adicionar esse, mas
a dúvida sempre existiu, não é? O PS dizia que ou esta redução de carga fiscal ou está mal explicado ou vai haver um grande rombo de contas, das contas públicas, contas orçamentais. A iniciativa liberal também foi questionando... e, de facto, isto seria um rombo relevante, não é? O Conselho de Finanças Públicas prevê para este ano, se nada fosse feito, que chegaríamos ao fim do ano com um excedente orçamental de 0,5% do PIB. Tivemos um de 1,2%, ele passaria para 0,5% do PIB, e um choque fiscal de 1,5 mil milhões de euros... limpava este 0,5, chegaríamos ao fim do ano.
De uma só vez. Isso.
Exatamente, de uma só vez. Mas a redução não precisaria de ser feita de uma só vez. Podia ser feita uma parte nas retenções na fonte, outra parte já no exercício 2025 nos reembolsos. E aí diluía-se este efeito. Também podia ser feita em 2 anos. Afinal, não, nem em dois anos, nem,
não, se for 200 nem ou 300 em um. Milhões,
agora,
acho que dá para fazer.
Há aqui uma diferença entre a campanha e depois aquilo que é o discurso do primeiro-ministro, não é? Porque na campanha as dúvidas existem e vamos tentando perceber, mas está tudo no âmbito do discurso político, partidário,
mas ainda
do
assim, há deliberadamente um esclarecimento.
Quando chegamos ao discurso, quando o primeiro-ministro sobe à tribuna e anuncia uma medida com esta relevância, pelo menos com esta pompa, passamos a acreditar.
Foi a primeira
que, e foi a primeira, a mais relevante, vem acompanhada de um discurso de lealdade, de clareza, naturalmente que aqui as dúvidas começam a dissipar-se. Se calhar vai mesmo
clareza
acontecer.
Vitor Matos.
Não. Vou explicar aqui, enfim, como uma coisa, quer dizer, daquilo que eu levantei, como uma coisa se processou e aqui algumas incongruências na comunicação política, mas antes de mais, é bom de assinalar que a imagem foi criada, vou fazer aqui uma analogia, que é, prometem-te uma caneca de cerveja, uma grande caneca daquelas alemã, que a gente pensa como é que eles conseguem beber uma caneca daquelas, e no fim não era um choque fiscal, era um shot fiscal, assim, um shot
de cerveja,
tal, shot, e não tinha álcool, porque aquilo não sabia nada, aquilo não é nada, não bate, o shot ainda é suposto bater mais que uma caneca. Não. Bateu no sentido político ao contrário. E o que se extrai daqui é que isto foi um truque, não é? Foi um truque do governo, um truque de comunicação. Não quer dizer que há aqui uma certa ingenuidade nesta aparente sofisticação de esconder uma medida que se vai descobrir. Quer dizer, o que é que eles pensavam que iam dizer quando se descobrisse e se percebesse, como é o caso? Aliás,
já no final de semana
ia descobrir-se.
Já sexta-feira,
o teu erro, ou o nosso erro, se quisermos, quer dizer, o que é que fez? Fez evidenciar
o engano.
O engano, eu vou dizer mentira, em que o governo andou a elaborar este tempo todo. Porque assim, quer dizer, isto já dizia o cardeal Mazarin há 400 anos, que era primeiro-ministro do IS-14. Já dizia que a política é a arte de simular e dissimular. Por acaso, uma das frases preferidas do Dr. Paulo Portas. E isto, a arte de simular e dissimular, está no a mentira entra no espectro, não é? Disto, não é? Portanto, isto é uma simulação e dissimulação permanente por parte do primeiro-ministro e do governo. Porque eles viram sempre, isto esteve sempre escondido e não claro, quer dizer, não houve qualquer tipo de clareza. Mas quer dizer, aqui uns dois ou três pontos que são importantes relevar. O primeiro-ministro, quando faz o discurso no Parlamento, no Palanque, fala numa diminuição global dos tais 1.500 euros face ao ano passado. E ele aqui sim usa a expressão face ao ano passado. Eram 10 horas no dia 11. Às 11 horas, uma hora depois, no site do governo, como estavas a dizer, sai a mesma frase, mas a frase é a seguinte. É que vai perfazer uma diminuição global de 1.500 euros dos impostos de trabalho dos portugueses, especialmente sentida na classe média. E aquela parte onde ele dizia face ao ano passado, desapareceu.
Se calhar ele tinha que ter explicado às pessoas que põem, do governo põem
o site do
no
governo.
Se calhar até aos membros do governo. Se calhar os membros do governo também só perceberam todos.
Bem,
todos, na sexta-feira à noite.
Uma hora depois, a frase.
Todos.
Face ao ano passado, desapareceu da frase do primeiro-ministro. Ok?
Isso.
Portanto, a seguir, no comunicado de sábado, dia 13, certo?
Uhum.
O governo diz que foi de meridiana clareza o que disse o primeiro-ministro e no comunicado sublinham a frase, na frase sublinham as palavrinhas face ao ano passado. E portanto, há aqui alguma coisa.
Lembraram-se de sublinhar?
Há aqui alguma coisa que não está certa.
Ao ano passado, várias interpretações. Sim. É só uma designação técnica que pode ter várias interpretações. Portanto, eu não sei o que aconteceu na estratégia comunicacional do governo. Sei como foi interpretada a mensagem junto das fontes que dão credibilidade àquilo que, ou deram credibilidade àquilo que o governo diz, e sei que se tivesse havido, se o discurso tivesse sido tão transparente como o que o Ministro das Finanças depois fez na sexta-feira à noite,
sim,
na RTP, ter-se-ia poupado muito trabalho. Sim.
Mas é que repara, depois a seguir, na resposta ao Rui Rocha, diz aquilo que nós já disse aqui, que ele diz que é 6 a 7 vezes mais, ainda vai ter que explicar esta frase, porque não se percebe, não é? E depois o Bernardo Blanco coloca-lhe a questão específica ao Ministro Miranda Sarmento e diz-lhe mesmo que a diferença são 173 milhões de euros. 17 euros em média por pessoa. E o Ministro, a resposta dele é: temos prioridade máxima à redução da carga fiscal, e não responde. E depois vem Hugo Soares dizer que o Primeiro-Ministro não mentiu, que isto é política de terra queimada, e que dizer que o Governo enganou as pessoas é uma política de má fé. Isto é gozar com a cara das pessoas, não é?
Elizabeth, eu vou avisar os nossos, quem nos está a seguir, que a Elizabeth tem de sair para um serviço, um trabalho, mas antes disso, se me permites, para uma resposta rápida, até porque imagino que não tenhas dados suficientes para uma resposta muito concreta, tu vês que, olhando para as implicações disto e como é que o governo se pode desembrulhar, tu vês que exista de alguma maneira o risco de o impacto do que vem aí, que o governo aprovará na quinta-feira, possa de alguma forma mexer com o IRS, com o desconto de IRS, se quiseres, que António Costa aplicou para alguns escalões? Ou seja, alguns escalões poderão vir a ter que pagar mais IRS efetivamente hoje do que, porque o desenho da medida é diferente? Ou esse risco não existe?
Eu espero que o redesenho salvaguarde essas situações, que o governo, há algumas dúvidas, mas não é? Por sim. causa do intervalo, exato, das taxas, mas bom, são mais dúvidas a somar a todas as outras que já criaram aqui muitos equívocos. Agora só passamos a tirar conclusões quando virmos as tabelas imprimidas, assinadas, devidamente rubricadas, porque antes disso tudo é bastante arriscado.
Esclarecendo este ponto, Elizabeth, e a seguir deste ir embora, qual é a diferença entre aquilo que a AD, ou se quiseres o PSD, propunha face àquilo que António Costa aplicou? Ou seja, é mais estendido, o benefício de IRS será mais estendido por todos os contribuintes, portanto, aqueles que não chegou para as pessoas saberem são os que ganham mais. E com isso significa que este acréscimo será sobretudo localizado, em teoria, nesses últimos escalões.
Mas está, depende da forma como for desenhado. Quer todas as reduções de IRS, mesmo que sejam que só abranjam os escalões mais baixos, acabam por ter um efeito sobre todos os outros.
Progressividade.
Portanto, todos os contribuintes acabam por beneficiar. Aqui a grande dúvida é a intensidade dessa redução. Este governo quer colocá-la na classe média, que é um conceito muito difuso. Há a classe média estatística, depois há a classe média percebida, não é? Se calhar as pessoas à volta desta mesa são todas ricas, porque a classe média em Portugal são 1.000 e muito poucos euros. Portanto, toda a gente se julga da classe média. Portanto, não sabemos exatamente o que é que o primeiro-ministro pretende fazer, ou o Ministro das Finanças vai fazer. Agora, o que parece indicar é que vai também permitir que os escalões mais altos, até o oitavo escalão, tenham uma redução um pouco maior, que não resulte só do efeito indireto da diminuição dos escalões mais baixos. Se diminuem em 0,5 pontos, em 0,7, em 1, em 3 pontos, lá está. A dimensão vai depender disso, teremos de esperar para ver.
Face a estas dúvidas todas, e saltando dos 5 mil milhões de euros prometidos na campanha, cerca de 1.300 mil milhões de euros que já tinham sido aplicados por António Costa, sendo boa parte do que sobra uma redução de IRC, há o risco deste governo de repente destapar uma veia mais à direita do que ao centro moderado como se apresentou na campanha?
Confesso que neste momento sinto que não sei nada sobre este governo e sobretudo que não posso confiar em nada do que tenha sido dito. Mas isso é um bocadinho como a Elizabeth há bocado dizia, nós nestes novos tempos políticos temos sobretudo de desconfiar ainda mais Ou seja, quando alguém nos diz que há um acordo, como Ventura chegou a dizer, para a presidência da Assembleia da República,
nada é o que parece.
Temos de perguntar à outra parte se há mesmo acordo. Quando o governo nos fala numa descida de IRS, nós temos de saber e esperar pela resposta sobre o que é mesmo essa descida de IRS, sendo que, como o governo não responde, também nos coarta boa parte do nosso trabalho, porque aquilo que nós temos vindo a enfrentar, que já se enfrentou um bocadinho durante a campanha eleitoral, porque em muitas ocasiões Luís Montenegro não quis responder a perguntas, não deu entrevistas, mesmo nas ações de campanha raramente respondia, se fosse aos temas do dia, fosse alguma dúvida colocada pelos jornalistas, e aquilo que estamos a ver neste pequenino início do governo é que também não há respostas céleres às perguntas, e quando há resposta ela é redonda e não esclarecedora.
O pior do que isso é que não resposta é intencional.
Exatamente.
Não esclarecimento é intencional, porque não, foi no Parlamento, no hemiciclo, não foram só os jornalistas.
Sim, não foi só a perguntas dos jornalistas, foi às perguntas dos outros partidos.
Não esclareceu as perguntas dos partidos no Parlamento. Ora, se o PSD, no caso, há outros críticos, criticou veementemente durante anos António Costa, não sei, claro, no Parlamento, também nós agradecíamos que já
e
agora...
E depois há aqui outra coisa. Tu perguntavas se isto pode iniciar um governo mais à direita. Eu acho que, sobretudo, inicia mais dificuldades ainda no Parlamento, porque aquilo que Luís Montenegro conseguiu com este número é ter, por exemplo, André Ventura já a dizer que não vai aprovar descida do IRS porque não corresponde ao que foi prometido. Então vai aprovar, o governo vai aprovar com quem? Com o PS, que diz que afinal foi um embuste. E depois vai aprovar o IRC com quem? Se calhar nem a IEL já tem confiança no, em qualquer descida de IRC.
A IEL por si só não resolve nada.
Exatamente. Para além de não resolver nada, pode já nem ter confiança, porque afinal até foram eles que deram um indíciozinho de que estavam desconfiados e não tiveram uma resposta clara. Portanto, isto tem um efeito para a desconfiança generalizada que é muito pérfido, e eu acho que não serve absolutamente ninguém. Portanto, não percebo sequer a jogada, não faz
agora,
sentido nenhum.
Eu não percebo é porque é que à partida, sabendo que isto era uma mini medida, se vendeu isto como um grande, como um choque fiscal, não é? Quer dizer, ou como uma medida que ia fazer verdadeiramente a diferença, porque, por exemplo, no programa do governo, e depois isto, a informação está partida e quem sabe olhar para, quer dizer, indicia que isto é mesmo feito para ninguém perceber. No programa da AD eleitoral, no programa eleitoral, fala-se que são 2 mil milhões de euros entre 24 e 26. No programa do governo, só fala na redução das taxas entre 0,5 e 3 pontos percentuais face a 2023, que, como dizia a Elizabeth, não se percebe quanto é que isto é. Portanto, eles no programa eleitoral tinham um valor para 2 anos, no programa de governo não tem valor nenhum. Isto não tende a ser esclarecedor para ninguém. E quando Luís Montenegro falava em 3 mil milhões no debate, isto há aqui coisas para todos os gostos. Portanto,
não... há uma eventual resposta que ainda é pior que isto tudo, que é: eles se calhar nem fizeram bem as contas.
Não, mas uma coisa é não fazer bem as contas, outra coisa é o princípio.
No sentido de nem eles sabiam bem o que é que podiam fazer.
A questão é o princípio, que é se isto é para acrescentar ao que está no governo ou se isto é para, para acrescentar marginalmente ao que o governo já decidiu, ou se é para fazer de novo.
Mas se é para acrescentar marginalmente ao que já estava em vigor, então isso tinha de ser dito
claramente. Exatamente. Deixa-me só dizer uma coisa.
É que o programa eleitoral é apresentado com o orçamento.
Já está em vigor. Ou seja, o pressuposto de qualquer pessoa que escuta um discurso político deste género é que quando um candidato, agora um primeiro-ministro, decide fazer alguma coisa em cima do que os outros fizeram, não é? Incorporando o que os outros fizeram.
Sim, era aquilo que dizia o Lobo Xavier.
não faz qualquer tipo de sentido, nem tem lógica política, um anúncio destes, feito desta maneira, incorporando as medidas que os outros já tinham tomado. E, portanto, isto soa mesmo a jogada, a truca, a falta de... A não ser, e ainda é pior, que é o que tu estavas a dizer, que eles não sabiam, que é se eles olharam, começaram a certa altura, como mantiveram a ambiguidade para terem margem para tomar decisões, começaram a olhar para os aumentos das classes profissionais e não sei o quê, e começaram a ver que era incomportável 1.500 a menos nos impostos, mais pagar a esta gente toda não sei o quê, isto e rebentar.
Não, mas sobretudo, eles queriam fazer isto, querem fazer isto antes das europeias.
E deixa-me ir exatamente por aí.
Como é que se vai enganar mesmo antes do anti-eleitoral?
Deixa-me juntar aqui alguns dados.
Deixa-me só dizer uma coisa. Há bocado citei o Mazarin, agora o Maquiavel, quer dizer que enquanto houver quem se deixe enganar, o príncipe pode continuar a mentir livremente.
Deixa-me perguntar isto, e é mesmo a minha pergunta final de hoje. O governo, afinal, não tem uma grande redução de IRS, isso hoje é factual e podemos dizê-lo sem crítica ou maldade, é só um facto. Ao mesmo tempo, esta segunda-feira entrega um programa de estabilidade que é, na prática, diz o governo aconselhado por Bruxelas, o mesmo que Fernandina lhe tinha deixado. O que é que sobra, efetivamente, a Luís Montenegro para mostrar nas eleições europeias, Eunice?
Só dizer que é primeiro-ministro. Eu acho que Luís Montenegro, que faz aquele ar muito satisfeito nos conselhos de ministros e enquanto recebe ministros à porta de São Bento, a única coisa que tem para mostrar é que conseguiu tomar posse como primeiro-ministro. Eu não tenho um candidato às europeias que se veja até agora, o prazo termina dia 29, mobilizador para as eleições europeias.
Se for o Rui Moreira, eu não discordo de ti. Se for o Rui Moreira, eu discordo de ti.
Eu ainda não estou convencida
mesmo
que seja
para ser
Rui Moreira.
Mas eu acho que é um bom candidato. Depois a seguir logo se vê, mas até para já, em teoria,
logo se vê. Em
teoria é um bom
candidato.
Cima,
tendo em conta todo o discurso antipartidos que Rui Moreira fez
bem,
na sua primeira eleição.
Depois a seguir, enfim, os partidos.
E quer Rui Moreira colar-se à AD neste momento? Não sei. E, portanto, não tem... Tem uma descida de impostos que... Foi notório que quer aprovar antes das europeias, mas que afinal não é bem aquilo que prometia. Começou a ter encontros, ou a marcar encontros com as carreiras profissionais, mas afinal o primeiro encontro foi só para a apresentação de cumprimentos, já vamos ver o que é que isto dá.
E só com duas das quatro ou cinco que Pedro Nuno Santos sugeria naquela
exatamente,
carta
só
da
com
semana
duas,
passada.
Só com duas.
Só polícias e professores.
Terá um programa de emergência para a saúde que vai apresentar ainda antes das europeias e será isso o seu grande trunfo? Tenho muitas dúvidas.
Vítor?
Quer dizer, acho que o problema agrava-se porque, imaginemos, quer dizer, fazer isto com maioria absoluta é uma coisa. Cair neste erro quando não se tem qualquer tipo de apoio e se fecha e se reduz ainda mais a possibilidade dos outros partidos terem margem para não perderem a face quando derem ou tiverem que dar algum apoio ao governo, quer dizer, das duas uma, ou são politicamente incompetentes ou estão a fazer isto de propósito para ver se isto cai depressa, o que também não parece muito inteligente. Porque se caírem porque induziram os portugueses num logro, não é bom. Mas, portanto, nada disto faz sentido, não é? Portanto, Luís Montenegro tem este discurso de encostar o PS à parede de uma maneira que o PS a única coisa que pode fazer é chega para lá, não é? Pois a questão do chega é para lá, Não tem possibilidade de diálogo. No dia em que ele fizer, então perde a credibilidade toda. Portanto, não vejo saída, não é? Porque as portas que podiam estar entreabertas ou ligeiramente abertas, o governo, em muito pouco tempo, encarregou-se de as fechar. E devo dizer assim: nós aqui, há umas comissões políticas atrás, ou assim que o governo apareceu e a formação do governo, nós até fomos aqui bastante elogiosos, não é?
Benévolos.
Não, porque, quer dizer, aparentemente aquela gestão de silêncio do primeiro dos Montenegro Rubem, o governo, dadas as circunstâncias, pareceu...
Os ministros.
Os ministros, depois os secretários de Estado já...
Sim, mas quer dizer, mas já é muita gente, não é? Quer dizer, tens uns melhores, tens outros piores, eu também não faço o juiz de valor, que é tudo mal. Outra coisa, a gestão política a seguir tornou-se, agora, um desastre, não é? O que tinha sido uma boa gestão política inicial, a seguir isto agora tem estado a correr tudo muito mal. E, portanto, eu não... Quer dizer, ter o Castro Almeida a dizer que pode ter havido equívocos, alguma ambiguidade, a reconhecer isso, a ter pessoas do governo a dizer...
Mas eu achei essa...
É...
Achei uma boa resposta.
Não, mas é o contraste total com o que disse o Hugo Soares. Portanto, nós
e
temos
com o comunicado.
Nós temos o Hugo Soares...
E com o comunicado.
A matar, a matar e dizer que o PM não mentiu, isto é terra queimada... Preparem-se melhor para os debates e estudem mais. Foi o que ele disse, estudem mais. Ora, a gente se vai estudar mais e ver tudo o que o governo disse, fica, ainda fica mais baralhado do que esclarecido. E depois tem o ministro, que é o ministro... Este é o
ministro adjunto do primeiro-ministro.
Este é o líder da bancada parlamentar, que é ali para a fuçanga, para a luta, não é? E depois vem o ministro adjunto explicar, bom, se calhar houve aqui qualquer coisa que correu mal... E nós devíamos ter feito isto.
Aliás, ele
maneira.
Acrescenta, por acaso, acho que a expressão é muito feliz. Se nós estamos aqui e eu tenho que estar a explicar isto, é porque alguma coisa que faz correu bem. O que é muito honesto.
Sim, mas essa atitude.
Pareceu-me mais honesto.
Uma atitude
tudo.
Dessas descalava a conflitualidade e dizia: olha, pronto, no, o máximo que a gente pode fazer é pedir desculpa porque não nos explicámos bem. E pronto, vou despedir aqui o estratega
não
político.
Não precisavam de pedir desculpa, não? Eu levava isto sem grande.
Agora, eu tenho uma dúvida, e por acaso, pronto, olha, já agora eu gostava de ler isto, não sei, pronto, é uma dúvida, acaba de dizer que alguém me esclarecesse. Que é, quer dizer, quem manda? Quer dizer, nos governos, tu tens, pronto, aqui tens um núcleo duro, tens aqui isto, ainda tem muito pouco tempo de existência. Mas estas ideias todas e estas... Porque isto parece obedecer a uma estratégia, este não esclarecimento, ou esclarecimento tardio. Aliás, só é esclarecido depois da manchete do Expresso, verdadeiramente. Isto, quem é que é o mastermind disto? Quer dizer, é o próprio Montenegro? É o Montenegro com o Hugo Soares? É o Hugo Soares com o Pinto? Quer dizer, quem é que é a cabeça da ambiguidade de manter isto assim, de manter esta... Eu gostava de perceber se isto é assumido internamente como um erro ou se foi deliberado e pensado por quem?
Vamos ao que não nos sai da cabeça.
Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
Elizabeth, o que não te sai da cabeça?
Não me sai da cabeça o livro que comecei recentemente a ler, que me foi emprestado por uma amiga, que o comprou porque ouviu o Dr. Paulo Portas a recomendá-lo vivamente numa conferência.
E que livro é esse?
É O Futuro do Capitalismo. E é um livro que reflete sobre a forma como o capitalismo não está a responder às novas necessidades e às novas ansiedades da população e como isto está a levar a uma erosão da confiança nos sistemas democráticos ocidentais. O Paul Collier é um britânico, é um académico bastante reputado e avança com algumas propostas para restabelecer esta confiança. Estou bastante animada, pelo menos entusiasmada com o livro e daqui a uns tempos depois posso fazer-vos um resumo.
Que bom, um bocadinho de esperança, vou registar esse. Eunice Lourenço, agora tu.
Olha, eu vou repetir-me em relação à semana passada, porque de facto não me sai da cabeça a fome das crianças em Gaza e o cenário só piorou na última semana.
É um ótimo ponto que me leva ao que não me sai da cabeça. Estava eu no meio desta embrulhada que aqui estivemos a discutir no sábado passado, quando de repente vejo notificações no meu telefone sobre o início de uma operação militarizada do Irão contra Israel. É claro que lá foi a noite de descanso. E mais muitos jornalistas do Expresso mobilizados na noite fora, a quem devo desde já agradecer a enorme disponibilidade ao longo deste fim de semana. Mas o que realmente, claro, não me sai da cabeça é a perigosíssima escalada militar naquela terrível zona do globo, em particular no momento em que em Israel está um governo que oferece a nós, ao mundo, difíceis razões para acreditar que se conseguirá conter face àquilo que aconteceu. Deus queira que não, oxalá que não, conforme seja crente ou não seja, mas não parece um momento feliz para nós todos. Vítor Matos.
Olha, eu depois de ter ouvido o Pedro Passos Coelho falar da sovietização do ensino, que é algo que me deixou assim, um bocadinho embasbacado, resolvi fazer uma sondagem lá em casa, com uma amostra de duas pessoas, que são os meus
extraordinariamente representativa, portanto.
Não, representativo da minha família, como se fala das famílias agora e do que é que a disciplina de cidadania nas escolas faz às famílias. Eu fui tentar perceber o que é que a disciplina estava a fazer à minha e resolvi perguntar aos miúdos o que é que vocês aprenderam lá naquilo, quer dizer, se aquilo é uma lavagem cerebral ou não. Eu não lhes disse essa parte, mas queria perceber o que é que eles... O mais velho, que já tem 18 anos e já passou pelo percurso todo, portanto já está na universidade, disse: epá, olha lá, essa coisa da identidade de género, não sei o quê, eu só ouvi falar disso aí, só me lembro... Vamos atenção aqui uma coisa, que é uma coisa que poderá ter sido dado na escola, outra coisa é com aquilo com que eles ficaram na cabeça. Eu disse de identidade, já só ouvi falar nisso, pá, nos médias, nas televisões, nas redes sociais, não, nunca ouvi falar disso na escola. Não sei, ele andou no liceu em Lisboa, enfim.
Escola pública,
uma escola até bastante conceituada, mas enfim. Não marcou. Não. O mais novo tem 13, ainda está no oitavo ano. E, portanto, disse: olha lá, então e tu o que é que aprendeste? Disse: nada. Assim, não dá nada, aquilo não é nada. O ano passado, este ano, aquilo falamos, fazendo os trabalhos, falamos lá de umas coisas. Mas o quê? E na cabeça de um miúdo, disse: não se diz mal dos gays, não se diz mal. Portanto, ou seja, fico-lhe mais ou menos na cabeça aquela coisa de não discriminação.
Da tolerância.
Da tolerância e não discriminação, mas de uma forma muito infantil, não é? Pronto. Disse até nos outros anos, mas no quinto e no sexto ano aquilo era a sério. E até eu andou numa escola, nesse caso num público, era um colégio que assim, uma escolinha assim muito republicana, laica e progressista, ainda com um velhinho já que ainda tem ali coisas de república mesmo. Assim, e aí sim, lá na outra escola é que aquilo era, não sei o quê. E depois deu assim umas ideias muito genéricas e... Quer dizer, ninguém nos lavou o cérebro, quer dizer, ninguém nos sovietizou no sentido de canalizar. Basicamente, o que sai dali, do ponto de vista genérico e sem grande vínculo, é tentar não... ele falou-me numa coisa, mostrou-me a professora, a última coisa que fez, ou uma das coisas que eu me lembro foi, mostrou um vídeo de uma cigana, quer dizer, para não discriminar os ciganos, que acho que é uma coisa que até está disponível aí nos... E pronto, quer dizer, a sovietização do ensino, não sei
não
se
passa pela tua família.
Não sei se será bem isso, bem lá em casa, não. Mas sou mais sovietizante sou eu.
E mais
para a alegria do Mitar Ribeiro ouvir isto, pá, é isso.
Olha, não fales que eu estive a ler mais um livro com o Mitar Ribeiro este fim de semana, para quem quiser ver, está no site do Expresso, sobre o 25 de Abril, mas é... assinado por dezenas de personalidades daquela direita que, na verdade, tem bastantes saudades do que aconteceu antes do 25 de Abril, para ler no site do Expresso, e também era uma das coisas que podia não me sair da cabeça, porque foram muitas horas a ler coisas que não me soavam particularmente bem. Esta foi a Comissão Política do Expresso, com sonoplastia da Salomé Rita, ilustração de Tiago Pereira Santos, gravada na segunda-feira, pelas 14h. Anote isto. Foi a primeira comissão política em 4 meses com o governo em plenas funções. Anote isto, a entrada em falso de Montenegro foi mesmo em acelerada mood swing. Até para a semana.
I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.